As notícias na ERTE, edição de Vítor Melendez.
A Polícia de Segurança Pública deteve um homem de 35 anos nesta sexta-feira, já na estação de Santarém, por ter provocado desacatos num comboio que tinha saído de Tomar com destino a Lisboa. O indivíduo estava na posse de uma faca de cozinha, com a qual tinha sido visto pelo revisor momentos antes a ameaçar alguns passageiros. O homem em causa terá acionado o alarme do comboio por 3 vezes e acabou por se fechar na casa de banho do mesmo, onde deitou fogo aos papéis do caixote de resíduos, causando deste modo um perigo para a segurança daquele transporte. O indivíduo em causa não possuía qualquer documento de identificação, não tem residência conhecida, pelo que ficou detido nos quartos de detenção da PSP para ser presente no Tribunal de Santarém.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Um surfista russo de 34 anos perdeu a vida na manhã desta segunda-feira depois de ter sido resgatado da água na praia Supertubos, em Peniche. O homem praticante de kitesurf passou por dificuldades quando estava em plena atividade por razões que se desconhecem e foi salvo por alguns outros surfistas que por ali estavam. Foi sujeito a manobras de reanimação, mas infelizmente não foi possível inverter o quadro clínico que apresentava. A Capitania do Porto de Peniche fez deslocar uma lancha para o local, num total de 14 operacionais e 6 veículos de apoio. O óbito foi declarado no local.
Rádio Web, a primeira a informar.
A tenda do Mercado Municipal de Tomar serviu de palco para a estreia da Festa do Marmelo, iniciativa de cariz solidário, que visa ajudar as instituições do Conselho Nabantino, que recorrendo ao marmelo e à abóbora, oferecem diversas especialidades aos visitantes e dessa forma reúnem alguma receita que as possam ajudar no dia-a-dia. Hertz marcou presença na abertura da festa, no último sábado, altura em que Filipa Fernandes, vereadora da Câmara de Tomar, se congratulou com a criação de mais desta ação solidária para ajudar quem ajuda.
Já tínhamos uma festa, uma Feira da Laranja no Convento de Cristo e que tem o mesmo intuito, ou seja, quando surgiu a Feira da Laranja no Convento de Cristo foi para aproveitar as laranjas que lá existiam e que não eram aproveitadas. Aqui no fundo a ideia parte do mesmo, que é aproveitar o marmelo e a abóbora que é fruto da época e que muitas vezes acaba por não ser aproveitado da melhor forma, pelo menos a quantidade que existe no nosso concelho é tão grande que não chega para comatar a existência de tanto marmelo. E foi um bocadinho por aí, aproveitar o produto da terra, o que a terra nos dá, e criar uma festa que pudesse aproveitar esse produto da melhor forma, com doçaria, com salgados, com sopas, com tudo aquilo que o fruto tem para nos dar. Portanto, o primeiro é sempre uma incógnita, saber se terá sucesso ou não. Eu creio que sim, porque no fundo o que aqui está implícito também é um evento solidário. Eu acho que as pessoas também, quando estão para ajudar, também se unem e em torno desse objetivo. O que é que eu acho que destaca aqui nesta festa é um pouco isto. Tem a parte cultural, porque a gastronomia faz parte da nossa cultura e aqui está a doçaria portuguesa, não é? A nossa marmelada, os nossos filhosos, tudo aquilo que provém da abóbora e do marmelo, mas gastronómico. É um evento educativo porque também tem como fim reaproveitar aquilo que era desperdiçado. E um evento solidário, porque no fundo quem participa são instituições sociais, sem fins lucrativos. Tudo o que venderem reverte para a própria instituição, que obviamente utilizará essa verba para ajudar a sua própria instituição, portanto ajudar aqueles que precisam.
O Nabão voltou a ser alvo de mais uma descarga poluente. A tonalidade e o odor da água não enganam, nomeadamente junto ao Parque Infantil e à chamada Zona Desportiva da cidade. O rio apresenta-se castanho, cheio de espuma, num postal indesejável e que resulta, claro está, de mais um crime ambiental cometido contra um dos maiores patrimónios tomarenses, o Rio Nabão. Há fortes indícios que apontam para eventuais descargas feitas por lagares, mas a verdade é que não há indicações alguma da parte da Agência Portuguesa do Ambiente e nem do CEPNA, da Guarda Nacional Republicana, que tardam em dar conhecimento público, como se exige do trabalho que tem sido feito para punir e prevenir situações deste âmbito. Ou seja, as infrações já chegam à casa das dezenas e pouco ou nada se sabe sobre quem tem cometido estes crimes.
Rádio Web, a primeira a informar.
Foram três as empresas que concorreram à realização da empreitada na Várzea Grande em Tomar. Foi então necessário efetuar dois concursos, com respectiva revisão do caderno de encargos, para que houvesse interesse na execução desta obra de grande monta, num investimento a rondar os 2 milhões e 700 mil euros. Segue-se agora a avaliação dessas candidaturas, uma tarefa a cargo do júri, designado para o efeito, sendo que é de acreditar que no decurso dos próximos dias haja fumo branco em torno da empresa escolhida. Depois, para que o processo fique completo, falta o visto do Tribunal de Contas. Recordo-se que o prazo terminou na quinta-feira, pelo que havia a expectativa de saber se alguém se iria chegar à frente. Esta obra insere-se no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano, para o qual o município recebeu 5 milhões de euros a investir não só no projeto de requalificação da Várzea Grande, mas também num conjunto de outras obras.
Rádio Web, a primeira a informar.
O entroncamento celebrou 73 anos de existência enquanto concelho, uma data assinalada no sábado de forma mais solene, sendo que desde o dia 17 decorreu um conjunto de iniciativas que tiveram por base precisamente sublinhar esta marca histórica. Neste programa sublinha-se a chamada Prata da Casa não foi esquecida, ou seja, houve espaço para as associações e entidades do concelho mostrarem aquilo que de bom fazem. No que a sábado diz respeito, o dia começou com o hastear da bandeira, no Largo José Eduardo Coelho, seguindo-se a sessão solene, propriamente dita, que decorreu no Centro Cultural e que contou com a presença significativa de espectadores. Destaque para a intervenção na altura do Presidente do Município, Jorge Faria, que começaria por referir aquela que tem sido a ambição do Executivo, a de melhoria de condições de vida no concelho e na cidade.
Transformar o entroncamento num concelho melhor, mais competitivo, mais coeso, com mais bem-estar social, com mais qualidade de vida, onde seja bom viver, é uma ambição que diariamente colocamos na nossa ação. Foi com esta vontade firme de mudança que se abriu um novo ciclo naquilo que tinha sido a gestão, a transparência e a orientação do município, priorizando políticas e investimentos que tragam efetiva melhoria da nossa cidade e que a preparem para que possa dar respostas a que todos queremos. Por isso, mesmo apesar da pesada dívida que herdamos, temos procurado pensar essas respostas e esboçar soluções e projetos numa lógica de aproveitamento eficaz dos fundos comunitários. Temos feito investimento, reduzindo a dívida e melhorando a qualidade de vida das pessoas. A reabilitação urbana é, sem dúvida, uma das apostas estratégicas da nossa linha de ação, quer por investimento no espaço público, quer pelo estímulo à reabilitação do edificado por privados, correndo a mecanismos financeiros como o IFRU. Para além da reabilitação dos espaços verdes do bairro de Saldanha e da ciclovia ao longo da Ribeira Santa Catarina já realizados, estão a decorrer, em fase avançada, as obras do Cineteatro, a reabilitação e modernização do mercado municipal. A requalificação da Rua Engenheiro Ferreira Mesquita e Praça das Tílias é outro projeto em fase de preparação, já entregue a candidatura aos fundos comunitários, que vai permitir uma maior dignidade e qualidade àquela que é uma das portas de entrada do nosso concelho, criando lugares de estacionamento, uma via ciclável e condições à promoção da reabilitação daqueles espaços.
Jorge Faria referiu depois um conjunto de intervenções na área social, outra das prioridades do atual Executivo.
Temos desenvolvido e aprofundado medidas na área social de valorização e apoio aos mais idosos, como seja o programa 10 mil vidas, que visa o combate ao isolamento, mas também de promoção da coesão social e apoio aos mais desfavorecidos. Continuo no terreno, em parceria com a Associação da Nossa Cidade, dois importantes projetos na área da inclusão e coesão social, o CLDS e o RELIS, Rede Local de Intervenção Social, iniciados ainda durante o ano de 2016, mas que se mantém ainda no terreno. Acreditamos num modelo social assente nos princípios da justiça e da solidariedade e numa cultura cidadã de direitos e deveres. Por isso temos desenvolvido um acompanhamento sério, rigoroso e de proximidade na área social e também uma ação firme na eliminação de comportamentos ilegais e inadequados, consolidação essencial à sã convivência em sociedade. Ainda muito brevemente será assinado o protocolo para a construção da nova esquadra e o início das obras da nova esquadra do entroncamento, a localizar nos terrenos adjacentes ao Centro de Saúde, será uma realidade em 2019. Na educação, a nossa atenção continua virada para o sucesso escolar dos nossos jovens e para o apoio às famílias. Para além de apoios específicos aos estudantes carenciados, o município, através do programa Estudar na Cidade, apoia todos os alunos até ao 9º ano de escolaridade do agrupamento de escolas da cidade do Entroncamento, tendo oferecido os livros de fichas do primeiro ciclo e um vale de 30 euros para a aquisição de livros e material escolar a cada um dos alunos do 5º ao 9º ano.
O município de Vila Nova da Braquinha, na qualidade de parceiro da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, prepara a realização de uma ação promocional conjunta da região. Fátima Tomar, Stayover, é a iniciativa que se dirige a todos os empresários do setor do turismo, alojamento, animação e restauração. Esta ação vai decorrer na primavera-verão de 2019 e tem como objetivo contribuir para o aumento das estadas médias dos turistas nacionais na região do Médio Tejo, através da valorização do potencial do destino para pernoitas iguais ou superiores a 2 noites. O projeto visa ainda contribuir para melhorar a percepção da imagem turística integrada da região pelo consumidor final, assim como contribuir para o reforço do trabalho de cooperação entre os municípios e os agentes do Médio Tejo. Esta iniciativa é cofinanciada pelo Centro 2020 e decorre ainda das novas atribuições da Comunidade Intermunicipal para o desenvolvimento e promoção do turismo no Médio Tejo, junto do mercado interno.
Rádio F, a primeira a informar.
Vila de Rei vai passar a dispor de um balcão de inclusão na sequência da aprovação, na reunião do Executivo Camarário, da proposta de protocolo de colaboração com o Instituto Nacional para a Reabilitação do Ministério de Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. O balcão de inclusão vai funcionar no edifício da Câmara Municipal de Vila de Rei, com o objetivo de realizar o atendimento qualificado dos munícipes com deficiência e incapacidades e respectivas famílias, bem como dos técnicos de reabilitação e instituições que desenvolvem atividades neste domínio, assegurando-lhes uma informação integrada sobre os seus direitos e recursos existentes para a resolução de problemas que se venham a colocar. Este novo serviço vai assim oferecer serviços mais humanizados e integrados, melhorando a acessibilidade, linguagem e apoios específicos e especializados a cidadãos com necessidades especiais. No balcão de inclusão vão ser disponibilizadas informações variadas, como prestações sociais, subsídios e apoios, respostas sociais, lares residenciais, centros de atividades ocupacionais, centros de reabilitação, entre outros, produtos de apoio e ajudas técnicas, emprego e apoios às entidades empregadoras e outros temas no âmbito da segurança social.
Rádio Web, a primeira a informar.
É já no dia 12 de dezembro que o Cineteatro Paraíso vai receber uma gala solidária numa organização do Centro de Integração e Reabilitação de Tomar. Estão confirmadas as presenças de artistas como Anabela, Denis Filipe e Luís Filipe, assim como do coro de Canto Firme. Durante o espetáculo será sorteado uma estadia para 2 pessoas, de iniciativa em parceria com o Hotel dos Templários. O lucro obtido irá reverter para o lar residencial, em particular para a compra de 8 camas articuladas. A Arte falou com Luís Salgueiro, presidente do CIR, que perspectivou este evento solidário.
Para já os artistas que vêm, voluntários, vamos lá, que não vêm receber. E a receita tem um destino, normalmente tem sempre um destino. Neste caso é comprar, já temos algumas camas articuladas no lar, e desse comprarmos mais 5 ou 6, ou conforme o dinheiro que recebermos. Porque já este ano, felizmente, tivemos uma oferta de 5 camas articuladas, aquilo são 14, portanto, temos, portanto, ofereceram-nos 5, uma família pôs lá uma, para o seu utente, 6, portanto, faltam 8. E nós aos poucos íamos pôr porque eles precisam. Pelo menos a maioria precisa. Dá muito mais condições, até para movimentar as pessoas, para ajudar. Portanto, a receita será para isso. E por isso pedimos a quem puder ajudar, porque vai ver um espetáculo bonito. Compra o bilhete, é verdade, também não é caro. Mas é um gesto solidário, porque essa receita vai ser para comprar camas articuladas para o lar. Portanto, tem um destino, que será imediatamente, nós vamos comprá-las logo imediatamente. Era bom que quem puder e tiver disponibilidade pudesse ajudar.
Está de volta a iniciativa Juntos pelos Nossos, levada a cabo pela Junta Urbana de Tomar, de 1 de dezembro a 7 de janeiro. 19 espaços da cidade nabantina irão estar decorados com árvores de Natal, da autoria de crianças e jovens, de diversos estabelecimentos de ensino da área de São João Batista e Santa Maria dos Olivais. Um evento de cariz solidário que pretende reunir verbas para depois ajudar associações como a Crescer, a APAT, Caritas, CIR e Cruz Vermelha. Tânia Martinho, dos Serviços Sociais da Freguesia Urbana de Tomar, em entrevista à ERTS, antecipava mais esta iniciativa da Junta Solidária.
E este ano tentámos ainda alargar um bocadito mais aqui a nossa iniciativa, abrangendo não só mais instituições, porque também traz uma lufada de ar fresco, mais estabelecimentos. Nós este ano temos 18 árvores, o ano passado tínhamos 14, portanto conseguimos ganhar mais 4 participantes e 4 padrinhos. Mas também vamos ter uma árvore solidária, e essa é uma das inovações deste ano, que vai estar presente durante todo o mês de dezembro, durante a campanha, na Casa Vieira Guimarães. Essa árvore, que foi simpaticamente feita pelo CIR, a estrutura, vai acolher todas as decorações que nós conseguimos que os pais, os auxiliares, os professores e todos os que quisessem participar, amigos também da campanha, vão fazer decorações de Natal, que vão estar na nossa árvore, que esperemos que em janeiro esteja vazia, à troca de um donativo de 1 euro. Portanto, conseguimos também que instituições que não fizessem a decoração, portanto, este ano nós alargámos não só para as árvores, mas temos bonecos de neve, temos presépios, temos Pais Natal, e conseguimos que outras instituições colaborassem também na nossa árvore solidária. Portanto, esperemos que este ano que o resultado final seja muito bom para todos, não só pela questão financeira de apoiarmos as instituições, mas também por conseguirmos criar aqui uma rede. Nós falamos muito em rede, mas realmente é isso, em rede, para conseguir a parte da educação, porque acabamos por incentivar as nossas crianças a serem mais empreendedoras, mais dinâmicas, mais criativas, participarem ativamente na sociedade, que é um contributo que todos temos a obrigação de fazer e que ganhamos muito em troca quando o fazemos, não é? E depois as 5 instituições, para quem revertem os donativos, conseguirem este ano ter aqui um reforço mais positivo no Natal.
As obras do posto territorial da Guarda Nacional Republicana de Alcanena já somam 5 meses, ou seja, quase metade do prazo total previsto. Houve lugar, por isso, à visita de uma comitiva encabeçada por Fernanda Acesseira, a Presidente da Autarquia Alcananense, que se fez acompanhar por vereadores e ainda pelo Comandante do Comando Territorial da GNR de Santarém, o Coronel Paulo Silveira, assim como de outras individualidades. Decorrido quase meio ano, é referido num esclarecimento da Câmara Municipal que as intervenções se encontram a decorrer a um bom ritmo dentro do planeamento da empreitada, estando praticamente executadas as infraestruturas a nível de eletricidade, águas e esgotos, encontrando-se a decorrer os trabalhos de AVAC, aquecimento, ventilação e ar-condicionado, assim como trabalhos de acabamento no interior do edifício. Seguem-se trabalhos de caixilharia, cobertura e impermeabilização exterior. Recorde-se que o auto de consignação da empreitada do posto territorial da GNR de Alcanena foi assinado no dia 18 de junho deste ano, tendo a empreitada sido adjudicada à firma Secal Engenharia e Construções por um valor superior a 354 mil euros mais IVA, com prazo de execução de 12 meses, tendo o contrato de adjudicação sido assinado a 8 de março de 2018.
Rádio F, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje em antena, João Peixoto.
Hoje trago uma novidade sobre o CDS de Tomar, mas antes há que noticiar que a sede do CDS-PP de Tomar recebeu no passado 16 de novembro mais um encontro centrista, desta vez sobre a apresentação do Orçamento do Estado 2019, onde contou com a presença da deputada Patrícia Fonseca. Os deputados do CDS-PP estão a deslocar-se a todos os distritos e regiões autónomas para falar sobre o orçamento, ouvir o país e apresentar as propostas de alteração centristas, sendo o objetivo ouvir o partido para a fase final global, prevista para 29 de novembro. No distrito de Santarém, a sede de Tomar foi a escolhida para este efeito. A sede do CDS-PP de Tomar, para além de já estar em pleno funcionamento, ainda não teve a sua inauguração. E esta é a novidade. Teremos a inauguração da nossa sede no próximo sábado, dia 1 de dezembro, onde teremos a especial presença do vice-presidente do partido e eurodeputado Nuno Melo. A inauguração acontecerá pelas 16h30 e firma mais um passo dado pela Conselhia do CDS-PP de Tomar, que tem criado os seus alicerces, estrutura, debatido os assuntos da nossa região, apresentado sugestões construtivas e mostrado aos nabantinos o valor e o papel de um partido político. Este empenho é assim amplificado pelo trabalho conselheiro que o CDS de Tomar tem vindo a desenvolver com uma aproximação distrital, nacional, com o apoio sempre presente da nossa deputada e presidente distrital Patrícia Fonseca. Para os militantes do CDS, simpatizantes do partido e para todos os nabantinos, fica o convite por tomar. E porque a Nota do Dia vai fazer uma paragem e só volta em janeiro, eu aproveito para, em nome da Conselhia do CDS-PP de Tomar, para desejar as boas festas a todos. Hoje trago uma novidade.
Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.